Imediato, passamos à doutora Michele Moraes de Sá e Silva, que fala em nome da ministra Maria do Rosário.
Bom, muito obrigada. Agradecer a todos pela paciência e por estarem aqui até o momento nos ouvindo. Eu queria me dirigir inicialmente à senhora Eliana, que está aqui, que eu vejo, né, o seu desespero. Também sou mãe, imagino a situação pela qual a senhora está passando, então me solidarizar realmente com a sua situação. Dizer que eu entregarei em mãos da ministra Maria do Rosário essa documentação que me foi entregue pelo senador Eduardo Suplicy. Eu já fiz contato com a Secretaria de Direitos Humanos. Eles têm toda a informação do caso. De qualquer forma, eu quero levar à ministra pessoalmente essa documentação. Como a senhora deve saber, nós temos no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos a autoridade central, que em outros países fica localizada em ministérios da Justiça. O Brasil tem uma experiência inovadora e destacada de ter a autoridade central referente a adoções e desaparecimentos de crianças no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, que foi um pleito até da sociedade civil, me comprometo a dar especial atenção e deixar os meus contatos para que a gente possa realmente fazer o monitoramento do seu caso. Com relação a algumas questões que foram colocadas, talvez eu precisasse de mais alguns 20 minutos, mas eu gostaria de
20
comentar...
não dá, mas 5 está garantido.
Tá bom. Comentar rapidamente alguns pontos, começando pela Rio Mais 20. Dizer que o nosso entendimento, como Secretaria de Direitos Humanos, é de que os direitos humanos são parte indissociável do pilar social do desenvolvimento sustentável. E é com essa perspectiva que a gente tem trabalhado. Nós comentamos o documento que eles chamam de documento zero da Rio Mais 20, fazendo sempre que possível a inclusão dos conceitos de direitos humanos naquele texto proposto, em alguns momentos fazendo a inclusão de parágrafos inteiros que pudessem de alguma forma fazer, digamos, essa disputa conceitual mesmo com o que estava sendo proposto como documento inicial para a Rio Mais 20. Então, dizer a todos que a Secretaria, sempre que nos colocada a possibilidade, a gente tem tentado influir sobre esse processo. Fizemos também a apresentação de uma série de propostas para que a Secretaria de Direitos Humanos esteja presente nos eventos da Rio Mais 20, apresentando as nossas políticas e sempre em contato com a sociedade civil. Há uma proposta de que dentro da Rio Mais 20 haja um momento, e essa proposta foi feita pela Secretaria, de que a ministra Maria do Rosário possa se reunir com todas as autoridades de direitos humanos que vierem nas delegações oficiais dos demais países. E eu acredito que a comissão do Senado, inclusive, poderia nos acompanhar nesse momento de diálogo. Não são todos os países que trarão autoridades de direitos humanos. A gente está fazendo realmente um apelo a todos os demais países que tragam representantes dos direitos humanos nas suas delegações, para que a gente possa fazer dentro da Rio Mais 20 essa discussão. Com relação aos relatórios, dizer aqui publicamente que é um compromisso da ministra zerar o quanto antes o nosso déficit de apresentação de relatórios internacionais das Nações Unidas. Esse foi um compromisso que a ministra fez com o ministro Patriota recentemente. E nós estamos começando a realização desse trabalho pelo relatório da Convenção de Combate à Tortura. Já estamos no processo de colher subsídios de todos os órgãos. Pela primeira vez, nós tentamos um exercício o mais amplo possível de coleta de subsídios. Eu imagino que tenhamos enviado entre 300 e 400 ofícios a todos os órgãos de todos os poderes, de todos os entes federados, inclusive sociedade civil e academia, para que o exercício de elaboração do relatório à Convenção de Combate à Tortura seja realmente um exercício completo. Ele passará também, da mesma forma, por consulta pública e audiência pública, conforme foi feito com o RPU. Tratando-se de RPU, eu acho que ele nos possibilita abordar dois pontos que foram aqui trazidos. O primeiro, com relação ao envolvimento dos parlamentares. Nós iniciaremos agora, nas próximas semanas, o processo de preparação da delegação brasileira, que irá a Genebra, então, apresentar oralmente esse relatório do mecanismo de revisão periódica universal. E algo que já é inquestionável é que nós queremos estender à Comissão de Direitos Humanos do Senado e também da Câmara a possibilidade de integrar a delegação brasileira que vai a Genebra em maio. Da mesma forma, com relação ao PNDH3, um exercício que nós fizemos foi justamente de, nesse segundo ciclo do RPU, elaborar o relatório não apenas atendendo as recomendações que nos foram feitas no primeiro ciclo, mas também estruturar o relatório de acordo com o PNDH3. Então, foi um exercício complicado, porque era quase, né, juntar as duas coisas, mas, na medida do possível, essa foi a metodologia utilizada, justamente observando que o PNDH3 é um instrumento já pactuado e validado com a sociedade. Quanto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Secretaria tem tido um esforço permanente de que, se na política externa o Brasil tem apoiado esse esforço de buscar o fortalecimento do sistema, nós entendemos que nós internamente também precisamos nos fortalecer. E a gente tem começado esse esforço com a nossa equipe, com o nosso trabalho do dia a dia. E isso começa com uma definição de uma metodologia de como nós vamos trabalhar os nossos casos, passando principalmente pela valorização das soluções amistosas e por um processo interno de monitoramento sobre o status de cada uma dessas soluções. A gente entende que as soluções amistosas são um mecanismo extremamente importante que o sistema interamericano nos coloca e que nós precisamos, portanto, ter a capacidade interna de fazer o devido acompanhamento das mesmas. No passado, a gente se encontrava numa situação, até por escassos recursos humanos, de ficávamos divididos entre realmente dar atenção aos prazos que nos eram colocados pela comissão e pela corte ou acompanhar as soluções amistosas. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, um total de 125 casos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 5 casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, numa equipe que anteriormente contava com 2 pessoas. Então, hoje, nós primeiro trabalhamos no fortalecimento dessa equipe, na profissionalização dessa equipe e agora no estabelecimento de uma metodologia sobre como atuar e dar resposta a cada um desses casos. Eu acho que a gente já tem algumas vitórias a serem apresentadas com relação ao sistema interamericano. Por exemplo, temos trabalhado com estados específicos na abordagem dos casos que aquele estado tem. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu acho que uma vitória que a gente pode anunciar é que o Rio estabeleceu uma comissão permanente para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos junto ao Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, entendemos que, ao mesmo tempo que a Secretaria de Direitos Humanos precisa se fortalecer, os estados também precisam se fortalecer para, primeiro, conhecerem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que às vezes é uma dificuldade que nós enfrentamos. E segundo, para poder trabalhar no que lhes cabe para o cumprimento das medidas que às vezes são decretadas e às vezes são acordadas como soluções amistosas. Nós tivemos recentemente em Washington 2 reuniões de trabalho para 2 casos, casos fazendo BAE, Juvenal Trindade. Acreditamos que nesses casos específicos a gente teve também alguns avanços a serem celebrados. E para dizer aqui que também, obviamente, naturalmente, alguns casos acabam sendo mais conhecidos, como o caso da Guerrilha do Araguaia, o caso de Belo Monte, mas nós temos um sem número de casos que às vezes passam desapercebidos, mas aos quais nós damos grande e igual importância na sua solução. Por exemplo, nós temos um caso também na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso 7º Garibaldi, diante do qual nós já recebemos recentemente da Corte o reconhecimento do cumprimento de várias das medidas que haviam sido decretadas decretadas pela corte. Então, para dizer que a Secretaria de Direitos Humanos às vezes faz um trabalho silencioso com a nossa equipe, que não é muitas vezes conhecido, mas que a gente tem, na medida das nossas capacidades, avançado em grande parte desses casos. Eu acho que uma questão já aqui proposta e que eu imagino que a gente possa realmente trabalhar e atender é na disponibilização dessas informações que nós já conseguimos sistematizar. Então, nós sabemos hoje o número total de casos, nós sabemos qual é a fase processual de cada um desses casos do sistema interamericano. Então, essas informações, à medida que a gente vai se organizando e vai sistematizando, a gente pode claramente disponibilizar no nosso site.
2 minutos.
Por fim, abordar a questão dos haitianos, simplesmente dizer que nós temos assento no CENIG, que é o Comitê de Imigração, e nós buscaremos, junto ao CENIG, dar algumas respostas para essas questões que vocês nos trazem. Algo que a gente também considera muito importante é entender a situação desses haitianos no Brasil, para que esse entendimento possa dar maiores subsídios às decisões que o governo toma. Então, uma iniciativa que a Secretaria pretende adotar é justamente lançar um estudo que vá até os haitianos para saber quem eles são, qual é a situação deles no Haiti, por que eles vêm ao Brasil, por que eles escolheram o Brasil, quais são as oportunidades que o Brasil apresenta a eles, mas também quais são as dificuldades que eles enfrentam ao chegar aqui. Essas eram as minhas contribuições e nós ficamos à disposição para todos e quaisquer esclarecimentos.
Tudo bem, doutora Michele Moraes de Sá e Silva, que falou em nome da ministra Maria do Rosário. Eu vou fazer um apelo só para cada um dos painelistas, depois que falarem, que se puder ficar cada um em 5 minutos, eu dei 10 minutos, porque você tinha que responder uma série de questionamentos, porque nós vamos ter que... Estou tentando ver se, no máximo, 15 na medida, eu inicie a votação do projeto, já que os senadores encerraram uma atividade e estão vindo para cá para votar o projeto 278. Senador Pedro Taques, pela palavra, pela ordem.
Tá. Só no tocante aos bolivianos de São Paulo, que estão em São Paulo, né? Se esse trabalho no tocante aos haitianos tem sido feito, né? E a questão dos bolivianos em São Paulo. E hoje a imprensa nacional, em alguns sites, senhor presidente, dão conta de que 6 brasileiros estariam presos na Espanha, no aeroporto em Madrid. E, recentemente, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, junto com o congênere espanhol, tiveram no Rio de Janeiro debatendo esse tema. Então, oralmente, e depois eu vou, posteriormente, requerer que a Comissão de Direitos Humanos possa oficiar ao Ministério das Relações Exteriores, né, e à Secretaria de Direitos Humanos para saber o que estão a fazer neste caso, que brasileiros têm os seus direitos fundamentais desrespeitados reiteradamente pela Espanha, e o Brasil já tem tratado disso de forma aplicando o princípio da reciprocidade, como nós sabemos. Mas nós precisamos tomar uma providência no tocante a isso.
Vossa Excelência será atendido com certeza logo que fazer encaminhar o seu ofício à mesa. Eu quero passar de imediato a Daniela Ischim, membro do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa e Comunidade Bahá'í do Brasil, para os seus 5 minutos nas considerações finais.
Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Michele pelos esclarecimentos que você já ofereceu de algumas preocupações e dúvidas que nós tínhamos. Então, isso nos ajuda muito. Também gostaria de agradecer novamente à Comissão de Direitos Humanos pela realização dessa audiência e deixar uma pequena provocação para outros órgãos públicos, porque a gente vê que muitas das audiências, por exemplo, da RPU, a gente vê que a Secretaria de Direitos Humanos obviamente pegou o gancho da audiência pública que foi realizada nessa mesma comissão para fazer um processo de consulta, mesmo com... fazer um processo de consulta com a sociedade civil. Seria interessante a criação de espaços de consulta, de audiências, mesmo com outros órgãos públicos também. Então, tanto pelo Ministério das Relações Exteriores, como a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, todos os órgãos que têm alguma competência para a implementação de tratados internacionais, obviamente, principalmente no tocante de direitos humanos, que também façam audiências, realizem reuniões de trabalho mesmo, que colocar o Comitê de Direitos Humanos e Política Externa à disposição para contribuir nesse sentido também, porque a gente sabe que nessas audiências públicas... no Senado Federal não necessariamente são suficientes para a gente conseguir aprofundar e tratar de todos os temas necessários. Acho que é isso, em função do tempo.
Muito obrigado, Daniela, pela colaboração que tem dado sempre a essa comissão. Passo a palavra para Camila Lissa Assano. Camila, que é secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa.
Obrigada, senador.
Seus 5 minutos.
Bom, só como secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, agradecer muito à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós já estávamos próximos e espero que agora estejamos ainda mais próximos, porque a audiência ela é o momento de esclarecimento, de levantamento público das preocupações, das dúvidas, mas, no entanto, é importante o que vem depois. Então, até mesmo o comitê ele continua aqui reunido em Brasília para uma reunião de trabalho, definição de prioridades, e mais do que prioridades, de definição de propostas concretas, que aí sim possam ser apresentadas aos diferentes órgãos relacionados à política externa, nesses vários compromissos que foram apresentados no momento de hoje, também para dizer que a gente vai continuar fazendo uma avaliação crítica, como sempre, da implementação desses compromissos. E enfim, também dizer a importância do próprio Parlamento na contribuição desse debate. A Lei de Acesso à Informação Pública saiu daqui, ela vai conceder um instrumento valiosíssimo para as organizações de direitos humanos, para outras entidades da sociedade civil brasileira, para entenderem melhor a política externa brasileira. Então, acho que também vai ter um momento de aprendizado da nossa parte de utilização dessa lei. E que os órgãos públicos também façam um bom uso dela para que essa lei, ela de fato, contribua.
Muito bem.
Obrigada.
Muito bem, Camila, secretária executiva do Comitê Brasileiro. Por fim, agora, a doutora Gilda. E, em seguida, a gente encerra essa audiência pública. E eu já vou convidar para, em seguida, o senador Jim Argelo fazer a leitura do seu relatório. E nós, tenho certeza que será por unanimidade. E botaremos em votação. Doutora Gilda, com a palavra. Claro, claro. Vou fazer agora. Hein?
Senhor presidente, ainda uma...
Eu só peço silêncio aos companheiros do plenário, que isso ajuda, inclusive, a facilitar o nosso trabalho aqui na presidência.
Senhor presidente, ainda uma abordagem sobre a apresentação de relatórios pelo Brasil, as cortes, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a ONU. O que eu queria ressaltar era, está havendo um forte trabalho, um trabalho que a gente louva, no sentido de aprimoramento da apresentação dos relatórios, mas o que está deixando a desejar ainda é a publicização desses relatórios. Então, o povo brasileiro, nem as autoridades brasileiras conhecem o teor desses relatórios apresentados e agora, ultimamente, como foi ressaltado pelo senador Pedro Taques, o relatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ontem mesmo, já vários interessados buscavam na PFDC esse relatório. Eu falei, eu não tenho conhecimento desse relatório. Então, urge que esses relatórios sejam publicizados, como diz, orienta a nossa Constituição. E, num segundo momento, seria também, eu acho uma satisfação para todos nós sabermos que o Brasil subscreveu o protocolo da Convenção da Criança e do Adolescente, né? Isso foi algo que vinha sendo reivindicado pela sociedade. E, por fim, a questão dos haitianos, né? Eu tive a oportunidade, em maio do ano passado, de estar no Acre, Rio Branco, numa audiência pública em que foram ouvidos cerca de 30 haitianos. E, nessa ocasião, eu perguntei qual era a motivação assim, que os faziam procurar o nosso país, né? E eles disseram que o Brasil era uma referência para eles, até porque o Brasil estava, através da MINUSTAH, fazendo um trabalho de segurança e de revitalização, vamos dizer assim, do seu país. Então, eles viam não só essa referência no Brasil, mas também a possibilidade de aqui vir a trabalhar, porque lá não tem trabalho nenhum, lá não existe, ainda não se implementou nenhuma condição de trabalho, e que eles iam trabalhar e ganhar dinheiro e mandar o dinheiro para os seus familiares, esperando que, num breve espaço de tempo, pudesse voltar ao seu país. Mas o que atualmente eles estavam passando fome e necessidade e viam no Brasil uma oportunidade de sobrevivência. Foi essa a resposta que eles me deram na ocasião e eu disse que aquela forma tão sincera como eles expressaram a motivação, né, e a forma tão sincera como eles disseram que ficavam muito agradecidos aos brasileiros que, e ao governo brasileiro por o receber. E então, essa foi a justificativa e que eu acho que eu gostaria muito de ter o apoio aqui e a sensibilização de todos os participantes para que esses 243 haitianos, 244 haitianos que se encontram no Peru, na fronteira, desde antes da resolução do CENIG, e os que estão também lá em Tabatinga, no Amazonas, que eles possam ter a situação resolvida e que possam se integrar à sociedade brasileira, como assim eles têm essa esperança e como assim respalda a nossa Constituição, que diz que o Brasil deve, nas suas relações internacionais, se nortear pelo respeito aos direitos humanos. Era isso, senhor senador. Muito bem.